pelo facto do novo banco ser um banco muito singular, operar no mercado. E, portanto, as explicações que deu aqui, do meu ponto de vista, só reforçam a ideia que houve aqui, de facto, uma escolha privilegiada quando foi escolhida a sua sociedade gestora para gerir este fundo. Queria colocar uma outra questão que tem a ver com o perímetro dos créditos. Disse que uma parte dos créditos a promover valor no novo banco entraram no fundo, outros ficaram de fora. Pode dizer quais são os outros créditos que avaliou, que estudou, que ficaram de fora?
Sr. Deputado, há dois pressupostos na pergunta que me dirigiu que continha informações que não são corretos. Eu fui contactado, não sei se pelo Sr. Luís Filipe Vieira, ou pelo Sr. Vieira, enfim, escolho o que lhe aproveitar melhor para o argumento, é-me indiferente.
Isso é, desculpas, isso não é resposta. Eu, para já não lhe perguntei.
Não, eu não sei.
Eu afirmei. Não, mas sei qual foi. Desculpa, mas desculpa, isso não é resposta a dar.
Sr. Deputado, agora
uma resposta a dar. Isso fica-lhe mal.
Não sei, não
pode estar aqui a dizer para eu escolher o nome que me dê mais jeito para
formular a minha opinião. Não, que foi pelo Sr. Luís Filipe Vieira, pelo Sr. Tiago Vieira, não sei qual foi, mas vou-lhe dizer, se eles souberem dizer-me, porque eu não sei. Mas porque nós somos contactados para muita coisa, muitas vezes, e portanto não lhe sei dizer, mas vou tentar perceber. Se isso tem relevo material para os trabalhos da Comissão, eu vou tentar perceber. O que lhe queria dizer é, fomos contactados para nos relatarem um problema que tinham relativamente ao cumprimento de um conjunto de créditos sobre um conjunto de ativos. Ninguém nos contactou para fazer um fundo de reestruturação. Nem o Sr. Luís Filipe Vieira, nem o Dr. Tiago Vieira sabem montar o mecanismo de um fundo de reestruturação. Nós é que olhámos para aquele problema que nos foi relatado, como nos são relatados milhares de problemas desta natureza. Foi-nos relatado aquele problema e nós achámos que uma solução com a configuração de um fundo de reestruturação podia ser adequada e dispusemos para ter contactos preliminares a saber se o novo banco achava que podia ser um bom caminho. Isso é a primeira coisa que eu esqueço. Ninguém chega ao pé de mim e diz que quer fazer um fundo de solução. Isto não existe. O que existe são, no mercado, de empresas que têm financiamentos que não conseguem cumprir por várias razões. Por exemplo, quando tem um problema operacional grave, isso implica uma reestruturação operacional. Nestes ativos era um desfasamento entre os prazos de liquidação e pagamento do serviço da dívida e os prazos de libertação de cash flows desses ativos. E quando isso acontece, há uma reestruturação financeira. Da outra natureza, seria uma reestruturação operacional. E por aí em diante, nós todos os dias somos contactados com empresas por temas de reestruturação e nem é o nosso negócio principal. E, portanto, nós fomos contactados.
O Dr. Nuno Gaioso nem se lembra de quem é que o contactou, quem foi o contacto original, nem sabe porque é que o novo banco escolheu a sociedade gestora.
O Sr. Deputado, peço desculpa, eu fiz uma intervenção inicial, já reforcei aqui, e está escrita, eu dei-lhe algumas razões pelo qual acho que o novo banco me escolheu. Tenho que perguntar ao novo banco porque é que foi. O Sr. Deputado tem que perguntar ao Novo Banco porque é que foi a seleção da sociedade gestora, é algo que compete aos investidores. O Novo Banco tem 96% do capital. Quer dizer, não me pergunte a mim porque, por mim, sociedade gestora, eu era escolhido por todos os investidores do mundo para gerir todos os fundos. É a nossa atividade. Eu, enquanto presidente desta sociedade gestora e toda a gente desta sociedade gestora, como a nossa atividade é gerir ativos num determinado perfil, todos os que podemos gerir é aqueles que queremos gerir. Isto é a nossa atividade. Eu, se for médico cirurgião de uma determinada especialidade, os clientes, os doentes que puderam operar são aqueles que eu opero. Aqui é igual. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, no caso concreto, e volto a repetir aquilo que disse, nós temos, o Novo Banco conhecia-nos e já era nosso investidor antes deste fundo. O Novo Banco tem uma relação comercial significativa connosco. O Novo Banco sabia o trabalho que nós tínhamos feito no setor. O Novo Banco sabia que nós trouxemos esta oportunidade e trabalhámos nela. E investimos tempo e dinheiro nesta oportunidade a tentar explicar-lhes as vantagens. Mas a decisão é do investidor, é do credor único, investidor principal. A decisão não é tomada por mim, nem é tomada pelo devedor que tem 3% do capital do fundo. E a segunda coisa que lhe quero dizer é, todos os nossos investidores, seja o Novo Banco, o Sr. Luís Filipe Vieira, os 10 bancos portugueses que são nossos investidores, as centenas de empresas industriais do setor da hotelaria, do imobiliário, de todo o território deste país, 360 investidores que temos, têm uma relação de confiança connosco que os levaram a escolher-nos a nós e não outras opções de investimento. O facto de ter essa relação de confiança que os leva a investir em nós não cria, Sr. Deputado, nenhum canal de influência. Essa relação de confiança mantém-se e nós cumprimos. E ela existe, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque nós cumprimos os nossos deveres. E, portanto, transformar uma relação de confiança que existe com todos os investidores que nós temos num canal de influência que não existe, nem pode existir, que é ilegítimo existir. Não existe nenhum canal de influência, existe uma relação de confiança. Existe com este devedor, que foi nosso investidor, como existe com o Novo Banco, como existe com muitíssimos outros exemplos. De tal maneira que nós não continuamos a crescer, a captar capital, a captar investidores, mesmo como imaginam, com o ruído público que, algo, que esta operação suscitou, a meu ver, indevidamente. Mas aí estou a ser interpretativo. A meu ver, indevidamente. E suscitou só por uma razão. Porque o devedor em causa é, de facto, a mesma pessoa que é presidente do Sport Lisboa e Benfica. E isso obriga um grau de escrutínio público e mediático muito maior do que o escrutínio que foi feito com outras situações comparativas que tiveram tratamentos muito mais favoráveis ao devedor do que esta. Eu repito, o devedor perdeu tudo relativamente a estes ativos. Tudo. Não ficou com uma participação no ativo, com uma participação no capital das sociedades, não ficou com nada. O devedor perdeu tudo. Houve um reforço de garantias. Houve um reforço de liquidez com contributos do próprio devedor. E a unidade de participação que o devedor tem, no fundo, tem a ver com o novo capital, não tem a ver com a integração dos ativos anteriores. E, portanto, houve uma manutenção integral. O devedor entregou os ativos todos e perdeu tudo. Meteu novo capital. Meteu novo capital.
De responder à minha pergunta.
E manteve garantias. Não, eu estou a explicar. E manteve garantias.
Eu estou a explicar porque eu não perguntei. Eu fiz uma pergunta e ainda não respondeu a pergunta.
Terceira coisa. É a última pergunta sobre os outros créditos. Eu já lá vou. A terceira pergunta que é, ninguém faz futurologia. O que eu julgo que a Comissão está a avaliar, também posso estar enganado, mas é, se há um momento em que foram tomadas decisões de tratamento sobre estes créditos, se essas decisões foram as corretas ou não. Não está a tomar em função do resultado final. Ou seja, daqui a 20 anos, correu bem ou correu mal, e a avaliação é feita em função desse resultado. O que eu disse não é que vamos recuperar o dinheiro todo do Novo Banco ou vamos recuperar 3 vezes o dinheiro do Novo Banco. O que eu disse é que esta solução, face às alternativas que o Novo Banco dispunha, dão uma proteção maior à recuperação do seu crédito do que dariam as alternativas. E estive a tentar fazer um esforço escrito de comunicação e aqui para vos explicar que isso é assim. Admito que possa ter falhado e não tenha convencido todas as pessoas, mas acho que é uma situação relativamente objetiva e factual. Por fim, eu sei que existem outros créditos, novamente, desconheço a origem e o tratamento, e o que sei dos jornais é que sei que houve reestruturações ou processos de venda desses créditos tratados diferentemente sobre o mesmo devedor. E, portanto, conhecia já há algum tempo uma operação que foi feita com o Oxy Capital relativamente ao Verde Lago, não é? E que sei que o grupo ficou com uma participação nessa sociedade, não sei se de 20, 25%, é o que eu li, não tenho nenhuma informação privilegiada, e li recentemente relativamente a um crédito que também implicava o Novo Banco, esse crédito foi vendido pelo Novo Banco no âmbito de um destes pacotes de alienação de grandes créditos. Certo? E, portanto, não sei qual é a situação do devedor, nem tenho com o devedor nenhuma relação que me permita conhecer a sua situação de créditos, de dívidas ou de gestão relativamente ao seu universo de sociedades.
Mas como é que foi o modelo que levou à escolha desses créditos que transitaram para o fundo geridos por si?
O modelo foi selecionar créditos que correspondiam a ativos...
Mas quem é que selecionou?
Quem seleciona em última análise é o Novo Banco, não é?
Sim, mas quem?
É aquele que determina que cede aqueles créditos ou cede outros.
Sim, sim.
Quem determina em última análise é o Novo Banco. Nós, no modelo inicial que propusemos e que o Sr. Deputado mostrou que eu nem conhecia, que foi a análise de risco, a nossa ideia, porque é o que faz sentido nos fundos de reestruturação, os fundos de reestruturação não compram créditos sem ativos subjacentes. E, portanto, normalmente compram créditos para aceder a um ativo e a um ativo onde vê uma oportunidade de melhoria económica. E, portanto, estes créditos correspondiam a ativos reais, a ativos conhecidos e a ativos com potencial. E o critério de reestruturação desta parcela dos créditos do devedor foi fazer um fundo que ficava com ativos reais que correspondiam àquele montante de créditos. E foi essa a seleção. E, portanto, é o que posso dizer.
Eu perguntei-lhe quem, do lado do Novo Banco, é que tomou essa decisão de ser este portfólio de créditos e não outros?
Sr. Deputado, novamente, não sei responder, presumo que o Conselho de Administração. disse-lhe já quem foram as equipas que do lado do Novo Banco estiveram envolvidas nesta operação em vários planos, mas quem deve ter terminado a decisão final foi o Conselho de Administração, que decidiu que eram estes créditos e não outros. Já agora, eu posso-lhe dizer, isso é perentório, o Sr. Deputado, enfim, criou ou não, nós não aceitamos reestruturar créditos e colocar créditos, gerir um fundo que reestruture créditos, que não tenham ativos subjacentes e ativos onde nós possamos trabalhar seriamente. Nós não fazemos, não existem no mercado fundos criados com créditos e ativos subjacentes para fazer a execução ou a imparização ou processos de insolvência de empresas. Regra geral, quando os fundos são constituídos com esses créditos, é porque esses créditos atribuem um acesso ao ativo e porque se vê que há uma vantagem económica na exploração e no desenvolvimento económico desses ativos. Okay. Nestes fundos em concreto, estou a falar de fundos de capital de risco, fundos de private equity e o que aconteceu na indústria nacional. Depois, a nível internacional, há fundos que compram carteiras intrais de NPLs e carteiras de ativos com outro tipo de complexidade. Em Portugal isso não foi conhecido. O setor vira maior operador, a SAS, tem 3 fundos e todos eles correspondem a ativos hoteleiros, ou imobiliários, ou natureza turística, que corresponderam a situações de grandes grupos.
Ou seja, uma pergunta objetiva. O devedor, a Promovalor, não identificou nenhum conjunto de créditos que, no seu entender, deviam transitar para o fundo. Nunca houve essa conversa consigo.
Não, houve uma conversa nas equipas técnicas, pelo lado da Promovalor, havia um volume maior de créditos para ser aportado para o fundo. Já falaram aqui, nomeadamente, houve uma discussão sobre VMOCs. Sei que houve uma discussão no âmbito da parte técnica transitar para os fundos de VMOCs, mas as VMOCs não tinham associado a nenhum ativo, não fazia sentido nenhum serem transitadas para o fundo.
Obrigado.
Muito obrigado. Tenho a informação que os seus deputados Filipe Roseto e Hugo Carneiro pretendem gerir os 9 minutos entre ambos. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor, para já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Nuno Gaioso, Srs. Deputados, portanto, colocando perguntas muito diretas e objetivas. O Novo Banco financiou a aquisição das participações no fundo que foi criado? Portanto, há vários participantes no fundo. Algum desses participantes beneficiou de crédito concedido pelo Novo Banco?
Tanto quanto é do meu conhecimento, não. E será certamente o conhecimento da sociedade gestora que eu presido que eu lhe posso confirmar. Novamente, por causa do procedimento de branqueamento de capitais e de origem dos fundos. Tanto quanto é do meu conhecimento, não. O Novo Banco não financiou nenhum dos participantes do fundo. E da sociedade gestora posso já dizer que não.
Muito bem. A recuperação que está prevista, se tudo correr bem, existe um plano de negócios e o Novo Banco deve fazer uma determinada recuperação. Essa recuperação abrange imparidades que já se tivessem reconhecidas nas contas do Novo Banco antes da constituição do fundo, se é que tem conhecimento disto?
Não lhe sei responder, Sr. Deputado. Não sei qual era o nível. Deixe-me dizer-lhe, em tese, esta operação, portanto, o Novo Banco, antes de fazer esta operação, tinha créditos vencidos, que depois foi... E não sei como é que tinha tratado a imparização desses créditos. Pela totalidade, por parte, não imparização. Ao constituir o fundo e no pós-fundo, eu acho que há dois efeitos automáticos que são importantes e que eu não chamei aqui a atenção dos dois. Hoje, existe um volume de dívida, portanto, os tais 85,8 milhões, que está em cumprimento e coberta de garantias reais, hipotecárias e imobiliárias. Não é? E, portanto, passou a ser uma dívida, chamemos assim, performing. E, por outro lado, há um conjunto de capital que pode ir suscitando imparizações meramente contabilísticas, como eu expliquei, no Novo Banco, que eu não sei com que repercussão, mas que só serão definitivas em função da transmissão efetiva de ativos. E, portanto, ela pode ter tido um efeito positivo até no Novo Banco. Portanto, vamos imaginar que o Novo Banco tinha provisionado a totalidade dos créditos. A partir do momento passa a reconhecer uma dívida como uma dívida, digamos, viva e performing, e depois passa a reconhecer uma parte do capital no fundo. Portanto, não sei, em absoluto, estou-lhe a dizer em tese, mas não sei.
A sensação que me dá é que a transição ou a aquisição dos créditos pelo fundo é por um valor já desvalorizado e, portanto, provavelmente o Novo Banco nunca conseguirá recuperar o valor que já tinha perdido antes da entrada desses créditos no fundo de investimento.
A aquisição é desvalorizada. A aquisição é feita ao valor nominal, incluindo juros.
ao valor nominal?
Sim.
Pode explicar?
Posso. Digamos, a aquisição dos créditos ao novo banco, quando eu disse isto de uma forma muito clara, esta operação não implicou perdão de capital nem juros. A aquisição dos créditos é feita ao valor nominal do